podcast do PPGLM é uma iniciativa dos estudantes e professores do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu objetivo é tornar acessível as pesquisas acadêmicas em filosofia. Ele tem três modalidades. Uma primeira, dedicada à história da filosofia, com exposições introdutórias sobre temas e autores. Uma segunda, que discutirá artigos de professores e alunos, mais concentrado em um debate específico. E, por fim, uma terceira, na qual professores serão entrevistados a respeito de suas trajetórias de pesquisa.
Bem-vindos ao podcast do PPGLM. Eu sou Carmel Ramos, aluna de doutorado do programa, e hoje eu conversarei com a professora Tessa Moura Lacerda. Tessa é atualmente professora do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Ela possui graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo. É membro do Grupo de Estudos Espinozanos da USP e coordena o NOS, Grupo de Estudos sobre Feminismos. Atualmente é editora da Cadernos Espinozanos, que é uma revista de filosofia do século XVII, da USP, e também parecerista dos Cadernos de Ética e Filosofia Política. É membro da Comissão de Defesa de Direitos Humanos da USP, da FEPELESCH. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em história da filosofia do século XVII. Eu chamei a Tessa para conversar hoje sobre a interseção entre as questões da filosofia moderna, os temas que a Tessa começou a pesquisar, e os feminismos. E então a minha primeira pergunta é justamente a respeito dos seus interesses de pesquisa, porque você se concentrou ao longo da sua trajetória na filosofia do século XVII e em especial no pensamento de Leibniz, e mais recentemente passou a pesquisar relativos aos feminismos e a questão das mulheres na filosofia. Então eu queria perguntar como foi essa passagem e ao que exatamente ela se deveu.
Olá, bom dia, boa tarde, pessoal, bom dia, Carmel. Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer esse convite, né? Agradecer a Carmel e ao PPGLM da UFRJ, que tem já um diálogo comigo há um tempo, né? Em outros tempos não pandêmicos, a gente já foi convidada para proferir palestras lá e tal, então... Enfim, é muito feliz, eu acho muito... E parabenizar vocês por essa iniciativa nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né, com a pandemia. Então, eu acho que muita gente tem buscado novas formas de se comunicar e se manter em contato. Eu acho que essa ideia do podcast foi uma ótima ideia. Então, eu vou responder um pouco essa pergunta, Carmel, te dizendo que... Eu já disse em várias ocasiões, e vou reafirmar aqui, que o meu trabalho como professora, ele é muito, muito ancorado na minha relação com os alunos e alunas. Então, eu fiz toda a minha formação em filosofia moderna do século XVII, particularmente a filosofia de Leibniz, desde a iniciação científica, e fui, então, contratada pela USP já há quase 13 anos, para dar aula nessa área, mas por uma questão, digamos, uma contingência, mas nem tão contingência assim, o Departamento de Filosofia da USP tem um número muito reduzido de professoras mulheres no seu corpo docente. Né? Ao longo de toda a história do departamento, nós somos, salvo engano, agora esse número está me fugindo, acho que 13 mulheres. 13 mulheres, eu sou a 12ª.
Ao longo de toda a história?
De toda a história, desde que o departamento começou a existir. Então, só para dar uma ideia do que significa esse número, eu tenho atualmente 30 colegas homens na ativa. Então, isso fez com que... além disso, o número de alunas que ingressam em filosofia caiu ao longo dos anos. Do tempo em que eu fiz a graduação para agora, caiu muito. No último vestibular, 26% dos ingressantes é composto por mulheres. Só 26%, né? Então, isso foi um número até comemorado, subiu um pouquinho em relação ao último ano, ao ano anterior. Então, isso fez com que as alunas, sobretudo, se unissem, foi criado inclusive alguns coletivos e tal, e muito por uma demanda das alunas, alunas trans inclusive, eu fui instada a falar sobre questões de gênero, né? Eu nunca tinha parado para estudar isso, mas eu acho que foi uma questão, foi uma urgência, né? E eu, que sempre tive um ouvido atento, vamos dizer assim, às alunas e alunos, topei esse desafio de, primeiro, falar sobre o fato de ser uma das poucas mulheres no corpo docente, e depois pensar sobre essa questão de uma maneira mais filosófica. E, portanto, eu passei a oferecer cursos sobre feminismos. Isso é bem recente, isso foi só em 2018, no segundo semestre de 2018, foi meu primeiro curso sobre feminismos, gênero, teoria queer. Então, foi assim que começou, vamos dizer, né? Uhum. E como eu não sou especialista, eu precisei pensar um pouco o formato do curso. E isso na verdade, foi ótimo, porque eu pensei muito sobre a maneira como eu podia trabalhar questões de feminismos sem que eu me colocasse numa posição, assim, digamos, eu como detentora de um saber e os alunos e alunas como aqueles que passivamente receberiam esse conhecimento, né? Nesse sentido, a fala da professora Marilena Chauí, com quem eu trabalho de perto desde que eu era aluna na USP, ela sempre diz que, bom, essa fala me influenciou muito para pensar um modo de, uma maneira de fazer esses cursos. Ela sempre diz que a grande professora não é aquela que diz para as alunas e alunos faça como eu, mas aquela que diz faça comigo, né? Então, o diálogo que se estabelece é entre o aluno ou aluna e o saber, e não o professor. A professora é só uma mediadora desse contato. O Deleuze tem algo parecido também, diferença e repetição, quando ele pensa sobre a relação professor-aluno, né? Então, eu de fato tentei pôr essa ideia em prática, e isso mudou a minha maneira de organizar os cursos, né? Como uma conversa mesmo, um diálogo, literalmente. Então, todos lemos e preparamos a aula e eu faço uma espécie de roda de conversa. Claro que eu estou ali para guiar e orientar um pouco para onde vão as questões, mas todos e todas têm a oportunidade de falar, né? São convidados a falar. E aí foi um pouco isso que eu entrei, foi assim que eu entrei nos feminismos. Mas depois, acho que um pouco por causa disso, e também de novo uma questão de uma aluna, né? Quando a Catarina Peixoto organizou a primeira conferência internacional Mulheres na Filosofia Moderna na UERJ, e que convidou várias das filósofas atuantes na questão das mulheres na filosofia, né? Repensar o cânon, como Lisa Shapiro, Ruth Hagen-Huber, Sarah Houghton, por exemplo, foi aí que eu tomei contato com essa questão, né? Do questionamento do cânone. E a partir de então, quer dizer, foi me preparando para esse congresso que eu me pus a pensar sobre essa questão do cânone. E aí, obviamente, esse pensamento já estava, de algum modo, influenciado pelas leituras dos textos feministas que eu vinha fazendo, né? Então, foi um pouco assim que eu entrei, que eu cheguei a essas questões, convidada, eu diria.
Então, Tessa, eu acho que na sua fala eu identifico dois movimentos, né? Em primeiro lugar, esse movimento de ler as teóricas feministas, e em segundo, uma outra questão que particularmente me interessa muito, que é esse processo de reescritura do cânone, né? Quer dizer, tem muitos projetos, inclusive no Brasil, acontecendo no momento, que tem um pouco essa prerrogativa. Eu queria citar, por exemplo, o blog Mulheres na Filosofia, que tem esse objetivo de trazer alguns verbetes apresentando, né, a vida e a obra dessas filósofas um pouco esquecidas pela tradição, e uma outra iniciativa que é o Uma Filósofa por Mês, organizado pelo Grupo Germina, que tem feito lives e podcasts se concentrando numa autora por mês, né? Então eles já fizeram sobre a Hildegarda de Bingen, a Christine de Pizan, atualmente o mês é da Marie de Gournay. E eu acho essa discussão muito interessante porque ela me parece inseparável de uma outra questão, que é a questão metodológica, né? E, enfim, queria que você refletisse um pouco sobre essa necessidade de reescritura do cânone, que por um lado me parece importante e necessária, e por outro me faz pensar sobre essa ideia de cânone, né? Até que ponto a gente precisa manter um cânone para se pensar a história da filosofia? Eu, para ser sincera, não sei muito bem como me desvencilhar dessa questão e queria saber um pouco, queria ouvir você, o que, que você acha disso, né? Se o cânone ele não é necessariamente um operador que exclui, no fim das contas, por selecionar um conjunto de obras, e se, na verdade, se a gente traz algumas dessas mulheres, a gente não está, no fim das contas, excluindo outras mulheres também, né? E, enfim, se haveria alguma outra alternativa de incluir as mulheres a não ser sob o signo do cânone.
Eu acho importantíssima essa questão, Carmel. Como eu falei, eu tomei contato com essa ideia de reescritura do cânone nesse congresso feito no Rio, então, em junho de 2019. Então, para mim, é uma coisa bem recente, né? Mas, inclusive, eu me questiono muito sobre se a ideia for simplesmente trazer nomes femininos para dentro de um cânone já consagrado. Mas me parece que as discussões estão indo além disso, né? A ideia é primeiro trazer, então, mulheres, me parece, para esse conjunto de pensadores, trazer nomes femininos, mas discutindo isso, eu espero que seja assim, né? Porque eu fico pensando um pouco na questão, por exemplo, que a Simone de Beauvoir coloca, né? O que significa você ter uma história escrita por homens para homens? E uma vez que a história da filosofia é também escrita dessa maneira, a história da filosofia ocidental, como que a gente vai simplesmente incluir nomes de mulheres nessa lista masculina, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. E eu acho que eu acho que tem outras áreas que estão mais à frente dessa questão, parece, ou já pensaram sobre isso antes. Eu penso, por exemplo, na reflexão da Virginia Woolf sobre as mulheres e a literatura, ou as mulheres e a ficção, né? Naquele texto dela, O Quarto Só Seu, às vezes traduzido como Teto Todo Seu, enfim, ela vai se perguntar o que significa refletir sobre as mulheres e a literatura, ou a ficção, pensar a ficção que as mulheres escrevem, pensar a ficção que é escrita sobre mulheres, ou pensar sobre a natureza da mulher e a natureza da ficção em relação, né? Então, se a gente tirar a ficção ou literatura e colocar a filosofia, eu acho que tem uma questão aí, que não é uma questão simples, né? A Virginia Woolf vai elencando, né, ao longo do texto nomes de escritoras, ela está interessada na literatura inglesa, que foram conseguindo criar uma tradição. E a escrita dessas mulheres se torna, pode ser pensada como o início de uma tradição, quando as mulheres podem escrever sem ter que afirmar que são mulheres. Né? É o que a Virginia Woolf coloca, a gente pode questionar isso, né? Mas, então, a questão é, nós temos uma tradição em filosofia? Quem são essas mulheres que escreveram, sejam tratados, como a Amy Conway, a Emily de Chatelet e tal, sejam cartas trocadas? Quem são essas mulheres? Por que elas podiam escrever? Eu acho que a gente também não pode esquecer isso, né? E que, talvez, né, a ideia, também uma ideia colocada pela Virginia Woolf, um livro, ele nunca surge do nada. Ele é a continuação de um outro. E ele vai ter continuações, né? Então, uma escritora, ela não é um indivíduo isolado. Ela é herdeira de outras. e pode gerar herdeiras, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido e rediscutir, inclusive, a própria construção desse cânone com nomes masculinos, né? Eu acho que, por exemplo, o grupo de estudos espinozanos tem uma concepção muito assim, forte, claro que dentro dessa coisa do cânone masculino, mas que no século XVII trata-se menos desses indivíduos iluminados, vamos dizer assim, gênios, não são gênios, mas de um conjunto, né? É uma grande onda de pensamento. Agora, a gente precisa se perguntar por que que a gente vai pensar ou vai refletir sobre o que esses pensadores, filósofos estão discutindo, por que que a gente vai fazer isso a partir de alguns nomes, né? Mas o fato é que Leibniz, meu filósofo, digamos assim, ele não está pensando sozinho, né? E um fato que mostra isso, a correspondência vastíssima que ele tem com homens e mulheres, e o quanto essa correspondência concretamente influencia no pensamento dele. E o pensamento de Leibniz não pode ser, a gente não pode reconstruí-lo e repensar o que ele significa apenas pelos tratados. Se a gente for considerar só o que ele publicou, então nós teríamos apenas dois textos, né? Só o que ele publicou em vida. Então, eu acho que a gente primeiro tem que pensar o que significa dar uma importância a determinados nomes no cânone, mesmo numa lista masculina, né? Sem considerar que, na verdade, você tem um movimento de pensamento naquele momento da história e que o pensamento se faz coletivamente. E, segundo, pensar quem eram as mulheres que conseguiam entrar nesse diálogo e que estão sendo obscurecidas pelo cânone, né? Por que que elas conseguiam? Vamos ter que falar aqui que a maioria delas era da nobreza e, portanto, tinha conseguido, por razões diversas, ter uma educação formal, né? Ter tutores, etc. Sem isso, né, você tem uma multidão de mulheres silenciadas, né? E a gente não pode deixar de considerar isso. Mas, enfim, eu acho que é uma discussão que tem muitos, muitos aspectos, muitos lados. Eu estou só entrando nela agora. Dei um primeiro curso sobre discutindo a questão do cânone no primeiro semestre agora de 2020, assim, infelizmente à distância, né? Por causa da pandemia, ele começou presencial e eu tive que mudar as aulas para essa coisa à distância, que na minha opinião é só um paliativo, obviamente, inevitável. Mas então eu estou ainda entrando nessa discussão. Eu acho que tem muitas coisas que eu ainda preciso aprender, ler e pensar para conseguir ter uma posição sobre isso. Então eu não quero, assim, de jeito nenhum, negar a importância dessas mulheres filósofas como Lisa Shapiro, Ruth Hagenbaum, como Sarah Hutton, por exemplo, que estão inserindo, inscrevendo nomes de mulheres na história da filosofia, né? Mas eu acho que com elas eu vou precisar pensar sobre o que significa isso. Então, é isso. Estou ainda pensando.
Ah, maravilha. Eu queria, na verdade, agora, ainda nesse tema, né, da discussão metodológica, te fazer uma outra pergunta, não tanto agora em relação à inclusão das mulheres, uma inclusão temática, digamos assim, mas o modo como esse procedimento mesmo de resgate, ele, pelo menos para mim, me fez pensar sobre questões de metodologia que a gente aplica para pensar, inclusive, os autores clássicos, né? Então, acho que a gente pode falar que existe uma soberania masculina, não só na consideração do que é um tema legítimo e um tema não legítimo, mas uma soberania metodológica, né? O modo como a gente trata um texto. E aí, sobretudo, né, nas mulheres do século XVII, tem a questão de que elas escreveram cartas, e acho que a gente tem alguma dificuldade em pensar cartas, né, com as ferramentas que a gente tem, como o que significa um texto filosófico, o que é um argumento. Acho que são ferramentas um pouco limitadoras para tratar dessas mulheres, né? Voltando à pergunta, né? A leitura dessas mulheres, ela traz essas questões metodológicas. E a minha pergunta seria, então, você acha que é possível propor leituras feministas, e aí entendendo feministas, por exemplo, nesse sentido bem amplo de criticar as categorias epistêmicas e hermenêuticas que a gente utiliza para ler um texto, se é possível fazer isso com os autores clássicos também, né? Tomar uma certa, por exemplo, um certo conceito de Spinoza, que tem um determinado conceito de corpo desenvolvido lá no século XVII, e usar esse conceito para se pensar questões feministas de hoje em dia, né? Enfim, se você acha que isso é possível, se você acha que isso é proveitoso também.
Com certeza, eu acho que é possível e muito proveitoso. Eu acho que tem duas questões aí na sua questão, né? Uma delas é sobre a forma da escrita mesmo dessas mulheres. Você falou de cartas, né? E, de novo, eu vou questionar essa ideia estreita de que apenas os grandes tratados seriam obras filosóficas, né? A gente não precisa sair do cânone para isso, né? Platão escrevia em diálogos, a gente tem cartas, né, de Montaigne, a gente tem fragmentos, não apenas entre os pré-socráticos, mas entre filósofos contemporâneos. Então, a gente tem uma multiplicidade de formas de escrita, eu não sei por quê, entre os homens, né, e que são admitidos como textos filosóficos. Então, eu não sei por quê o fato das mulheres escreverem cartas, e aí tem toda uma reflexão que a historiografia, que a história mesmo vai fazer sobre quais textos eram permitidos às mulheres, eram socialmente permitidos, e as cartas e os diários íntimos estavam entre eles, né? Mas por que que a gente questiona a carta como um gênero filosófico? Questiona que seja um gênero filosófico, né? Eu acho que a gente deve incluir textos diversos, e aí a gente vai ter que pensar um pouco, então, quais são os critérios para considerar que um texto é filosófico ou não, mas ninguém se pergunta muito, se questiona sobre o fato, por exemplo, de que a correspondência de Leibniz com Arnauld foi fundamental para ele pensar o que seria o corpo orgânico, que é um tema importante dentro do pensamento leibniziano. Inclusive, a mônada, por exemplo, que é um conceito duro da filosofia leibniziana, ela é mencionada como a mônada de Wolder, a mônada, não sei o quê. Depende da correspondência em que esse conceito está sendo explicado para a gente entendê-lo de uma forma ou de outra. Então veja o quanto a correspondência, sobretudo no 17, né, tem um aspecto filosófico. E isso não está sendo questionado para os homens. Então por que que as mulheres que escreviam cartas deveriam ser consideradas menos filósofas do que os homens, né? Então, eu acho que uma das questões, essa questão da forma da escrita, e eu acho que a gente tem que ampliar, não pode ficar numa coisa estreita metodológica, né? E a outra questão que eu acho que você está trazendo é como determinados temas importantes no século XVII, o corpo, o desejo, a situação, podem ser repensados com olhos contemporâneos a partir das teorias feministas. Eu acho que podem e devem, e eu acho que os teóricos e teóricas estão fazendo isso, né? Então, por exemplo, a noção de corpo e de desejo em Spinoza é reapropriada, por exemplo, por Butler a partir do Deleuze, mas também por Paul B. Preciado, que é um filósofo trans, né? Usando Deleuze, mas pensando muito na ideia de o que pode um corpo, que é colocada por Spinoza. No caso do Leibniz, por exemplo, eu acho que a ideia de situs, que no geral se mantém em latim nas traduções, porque não é lugar, né? Não dá para traduzir como lugar, mas que é uma ideia que Leibniz é uma nova área da geometria que ele está fundando, né? A análise situs. Essa noção de situs que considera que algo, que a figura está só pode ser definida em relação com todas as demais, e, portanto, é algo que situa aquele indivíduo no conjunto, essa noção de situs ou situação é reapropriada pela fenomenologia e também, em última instância, se a gente for pensar, pela ideia de situação colocada pela Simone de Beauvoir, por exemplo, né? Então eu acho que dá sim para a gente recuperar conceitos clássicos, né, que estão no cânone, como conceitos interessantes para a gente repensar esses conceitos com uma ótica crítica feminista, dos feminismos, vamos dizer assim, né? A discussão, tanto sobre o cânone como sobre as formas de escrita filosófica, se beneficiam muito das discussões feministas. Eu acho que para mim foi meio por acaso entrar primeiro nas discussões feministas para daí depois conhecer a existência de discussões sobre o cânone filosófico, mas eu acho que realmente ajuda muito, né? Porque o questionamento que os textos feministas fazem de uma história escrita por homens e para homens, o questionamento de uma história que é escrita a partir de um ponto geográfico, né, dentro assim, do capitalismo global localizado, né, que é escrita a partir da Europa Ocidental, esses questionamentos, eles nos ajudam a pensar. Tá? Os feminismos estão sugerindo que, questionando isso, subjetividades subalternas, vamos dizer assim, podem ser afirmadas. Né? E eles estão mostrando que o fato de não estarem incluídas na narrativa oficial, digamos assim, ou dominante, não quer dizer que essas subjetividades não existam e não estejam aí atuando. Né? Então, eu acho que tem uma intersecção muito rica e produtiva, pode ter, né, entre as reflexões feministas e a discussão sobre a reestrutura do cânone e sobre questões consideradas clássicas na filosofia moderna. Então, eu acho que tem muito diálogo possível. Claro que a gente tem que ter um certo cuidado com o anacronismo. A gente não vai simplesmente dizer que Leibniz, ao falar da análise cito, estava pensando sobre a situação do indivíduo, como Simone de Beauvoir coloca, como inescapável, e o que você vai fazer a partir dessa situação quando você nasce mulher. Não se nasce mulher, enfim, quando você nasce e vai se tornar mulher, né, dentro da sociedade. Você está posta numa situação e você tem que lidar a partir dessa situação para se tornar mulher. Então, eu acho que é uma relação muito interessante e são muitas relações que a gente pode estabelecer com cuidado para não cair em anacronismos. Mas lembrando também que a gente faz história da filosofia com um olhar do presente. A gente olha para o passado com questões do presente. Então, é assim que a história é ressignificada. Acho que é isso.
E voltando um pouco a uma coisa que você falou no início, respondendo a primeira pergunta sobre o seu contato com os feminismos, eu acho que você já tocou nesse ponto, mas eu queria voltar ele um pouco, que é o modo como o contato com os feminismos modificou a sua postura em sala de aula, né? Tem um artigo recente da Natasha Pugliese, do ano passado, em que ela justamente defende os benefícios pedagógicos de se abordar criticamente o cânone para discutir filosofia no contexto do nível superior, né? E aí queria saber, você falou sobre o formato das suas aulas e como ele foi modificado, ele se transformou num debate em conjunto, mas queria saber se isso valeu inclusive para os seus cursos dos autores clássicos, digamos assim, né? Se foi uma mudança que aconteceu só nos cursos sobre feminismo ou se foi também nos demais cursos?
Então, Carmel, na verdade, eu achei que era impossível voltar ao formato anterior depois da minha primeira experiência com essa enorme roda de conversa que a gente formou no primeiro curso que eu dei sobre feminismos, teoria queer e questões de gênero. Algumas salas da USP, as maiores, tem uma espécie de um púlpito e eu definitivamente não consegui mais subir ali nesse palquinho e ficar passando meu conhecimento para os alunos e alunas que estavam todos então de frente para mim e só me vendo, né? Eu não consegui mais fazer isso, então isso significa que todas as minhas aulas a partir de 2018, passaram a ser em roda. Porque para que todos vejam todos, todas e todos se vejam, né? E que dialoguem entre si, não apenas comigo, né? Então, foi uma mudança bem radical, assim, eu diria que... E que assusta as alunas e alunos. Por exemplo, neste curso que eu dei no primeiro semestre de 2020, a gente chegou a ter duas aulas presenciais, né? E a primeira aula foi justamente uma apresentação dessa maneira de trabalhar, né? E de por que que ela era importante. E alunos e alunas mais antigas, que já tinham feito outros cursos comigo, ficaram meio cabreiras e cabreiros, falaram: nossa, mas era ótimo o curso, eu fiz curso sobre Leibniz com você e foi ótimo com você lá em cima e tal, aprendi muito e tal. Então, como um pouco assim, desconfiados desse formato, né? Mas também já tinha na sala alunos e alunas que tinham feito os meus dois últimos cursos nesse novo formato. E eles falaram: pode ser meio assustador no início, mas na verdade a gente aprende muito. Então, eu mudei completamente a minha forma de trabalhar, assim, em termos concretos. Não que eu tenha mudado inteiramente a maneira como eu via esse diálogo com alunas e alunos. Até porque eu só cheguei às questões feministas a partir desse diálogo, né? Então, eu acho que eu já tinha uma abertura para isso, né? Mas essa maneira de trabalhar se mostrou muito interessante. Foi um desafio. Depois teve esse outro desafio, nesse primeiro semestre de 2020. Foi um desafio trabalhar questões clássicas. Eu na verdade, trabalhei nesse curso do primeiro semestre de 2020 a questão clássica da relação entre a alma e o corpo. E aí eu partia de Descartes, mas eu colocava o diálogo com Elizabeth, Leibniz, que também tem uma carta, que também encontrou Elizabeth, e Sophie Charlotte e Sophia. Então, o tema do curso foi esse, eles se engajaram muito as cartas do Leibniz para Elizabeth. Bom, a gente não tem as cartas da Sophie Charlotte, enquanto a gente tem uma maravilhosa correspondência filosófica da Elizabeth na Boêmia com Descartes, e eu considero um texto filosófico mesmo, e nesse sentido eu estou seguindo a leitura da Lisa Shapiro. A gente não tem quase carta nenhuma da Sophie Charlotte, porque elas foram, grande parte delas foi queimada, já que quando ela morreu, ela era rainha da Prússia, e isso era uma tradição, queimar os textos das mulheres, né? Ou pelo menos da realeza, né? Na verdade, não só, né? Depois, lendo sobre a história das mulheres, eu descobri que até mesmo mulheres comuns, assim, os diários eram queimados antes delas morrerem. Mas, enfim. Então, eles se engajaram profundamente, os alunos e alunas. Aqueles que conseguiam ler em francês, boa parte das cartas é em francês, algumas são em espanhol, alemão, desculpa. Mas das cartas que eu selecionei para discutir o tema da relação entre a alma e o corpo, eles traduziram, os alunos fizeram um grupo, e desse, não sei se foi apenas por causa do meu curso, mas a partir dessa iniciativa foi formado na graduação da filosofia da USP um grupinho de alunas e alunos que pretendem traduzir textos que não estão disponíveis em português, né, para os cursos de graduação. Eu evito muito conscientemente exigir a leitura de textos que não são traduzidos para o português nos meus cursos de graduação, mas nesse caso, então, eu mesma me propus a traduzir, mas eles começaram a traduzir. Então, eu estou contando essa experiência para mostrar como gera um engajamento da turma e como eles passam a se sentir, de fato, num diálogo. Pessoas que estão ali num diálogo sobre o que significa essa questão, sobre o que significa pensar a filosofia também nas cartas, pensar a carta como um gênero filosófico, sobre o que significa pensar as reflexões dessas mulheres. Então, eles se engajam na questão, né? E, claro, a gente entra em questões mais clássicas de Descartes e Leibniz, por exemplo, nesse curso, mas como todos eles, como a gente se propõe, a minha proposta é, em cada semana a gente vai discutir textos específicos. Como todos devem ter lido esses textos, e eu, como eu digo para eles, eu sou muito democrática e tal, mas eu vou fazer aqui o meu papel de professora e eu exijo o fichamento dos textos, que não vão ser avaliados individualmente, mas numericamente. Então, quem entregar determinada quantidade de fichamentos já tem ali um incentivo na média, vamos dizer assim. Mas como então todos eles leem esses textos, eles se sentem, eles se apropriam dos textos e das questões e conseguem entrar de fato num diálogo, né? Então eu acho que é muito mais confortável, vamos dizer assim, fazer cursos como os que eu fiz na graduação, que o professor está lá, enfim, professores maravilhosos que eu tive, mas eles preparam uma aula, sobretudo, expositiva. Várias vezes tem a parte do seminário, mas o seminário é feito por um grupo e não pela turma inteira. Enfim, se você conseguiu ler ou não para aquela semana é uma questão sua, né? Mas eu acho que nessa minha maneira de trabalhar, a qual eu fui levada por não ser uma especialista nos textos sobre feminismos, os alunos e alunas se apropriam da questão. E isso, de fato, gera um diálogo muito rico. Então, sempre na última aula do semestre, eu abro para eles me contarem o que acharam da experiência. E, no geral, todos têm agradecido muito por essa experiência. Então, eu realmente estou muito feliz assim, com essa novidade, digamos assim, com esse novo formato das aulas que eu estou propondo. E os trabalhos têm sido trabalhos muito bons. Então, não acho que essa discussão, essa nova metodologia, cause nenhum prejuízo numa produção de textos de qualidade. Eu acho que os feminismos só estão... digamos que eles têm, os feminismos em geral têm um teor revolucionário e questionador, né, que a gente só tem a ganhar, não apenas teoricamente, mas em termos práticos também.
Bom, queria então, já encaminhando para o fim, abrir um espaço para você acrescentar coisas, falar um pouco mais livremente, fazer suas considerações finais, tá?
Bom, eu acho que essa última coisa que eu falei, eu acho que é o que eu tenho pensado, né? Eu acho que é muito importante esse movimento todo que está se dando entre as filósofas brasileiras, inclusive. Eu acho que desde que saiu a pesquisa da professora Carolina Araújo sobre o afunilamento que acontece desde a entrada das mulheres na graduação até elas se tornarem professoras em filosofia, todos os questionamentos e todos os movimentos que surgiram a partir dessa explicitação de uma situação, digamos, assim, para usar um eufemismo, uma situação problemática para as mulheres, todos esses movimentos e questionamentos têm sido muito produtivos, né? A maioria das pessoas conhece essa pesquisa, mas entram poucas mulheres, isso na filosofia, isso não é um privilégio do Brasil, né? Mas esse número vai ficando cada vez menor ao longo da pesquisa, né? Na pós-graduação, mestrado, doutorado e depois na docência. Então, colocar nos cursos, e isso é uma reflexão que eu tenho feito muito enquanto professora, né? Já que eu fui convidada, instigada a pensar isso, colocar nos cursos bibliografia feminina e questões feministas e de mulheres, que são coisas não necessariamente idênticas, eu acho que é uma maneira da gente ir fazendo um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, mas que tem efeitos que eu imagino que vão ser cada vez maiores, né? Eu acho que você citou duas iniciativas, o blog Mulheres na Filosofia e o grupo Gérmen, né? Mas eu acho que tem um número enorme de iniciativas se multiplicando por aí. Agora, por exemplo, até vou fazer uma propagandinha aqui, teve essa discussão do prêmio Filósofas, né, do GT de Gênero, da Ampof, e eu fui da comissão do prêmio na USP, e por uma colaboração que eu tenho com a UNB, eu tive um diálogo com o pessoal que foi da comissão lá, e nós ficamos pensando muito sobre esse, o prêmio Filósofas, então só cada programa de pós-graduação só pode indicar uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado. Nessa primeira versão do prêmio, são teses e dissertações que foram defendidas entre 2017 e 2020. Na USP, por exemplo, nós tínhamos, eu talvez erre esses números, mas, salvo engano, nós tivemos de inscritas 7 mestrados e 5 doutorados. Isso não reflete o número da nossa pós-graduação nesse período de 2017 a 2020, porque eram, ao longo desse período, acho que 27 mestrados e 22 doutorados. Então, 12 pesquisadoras consideraram seu próprio trabalho válido para inscrevê-lo no prêmio. Mas 12 de 22 mais 27, de 49 trabalhos, né? Então, eu acho que aí a gente pensou, bom, eu não posso obrigar as outras, mas então, qual o sentido do prêmio? Por que dar o prêmio só para uma pessoa, né? E aí nós, então, pensamos que todas as inscritas poderiam ser convidadas para uma conversa sobre a sua pesquisa e, sobretudo, sobre as dificuldades ao longo da pesquisa, e são dificuldades de ordens variadas, e nós queremos saber, o evento ainda vai acontecer, o quanto essas dificuldades têm a ver com o fato delas serem mulheres. Eu vou citar um exemplo, né? Então, nós reunimos as 4 inscritas da UNB e as 12 inscritas da USP, e nós vamos fazer, então, nos dias 6 e 7, esse evento online para pensar sobre a pesquisa feita por mulheres na pós-graduação de filosofia, né? Mas eu vou dar um exemplo. Eu perguntei para cada uma, fiquei responsável pelas pesquisadoras da USP, e eu perguntei sobre impossibilidade de horário, né? Uma delas, por exemplo, está com uma bebê de 2 meses, então ela só pode falar no dia tal, no horário tal. Eu entendo perfeitamente. Ela me mandou várias mensagens dizendo: olha, professora, eu realmente quero participar, mas eu queria que você entendesse que eu estou nessa situação. É claro que eu entendo, né? Então, mas eu, por exemplo, quando eu estava no doutorado e eu tive a minha primeira filha, eu tinha bolsa da FAPESP, e naquele momento eu liguei para a FAPESP e perguntei se eu podia ter uma licença remunerada, claro, né? Uma licença maternidade. E naquele momento, parece que a FAPESP já mudou essa regra, mas naquele momento a FAPESP disse: não, se você, quer dizer, você pode, você tira a licença, interrompe a bolsa, para de receber financeiramente a bolsa e depois você volta. Eu falei: bom, mas não dá, eu não posso, eu não tenho como sobreviver sem a bolsa, eu estou amamentando um bebê, né? Então eu tive que deixar correr o tempo da pesquisa da bolsa, e claro que eu não consegui trabalhar por 4 meses, pelo menos, e depois, na verdade, eu aproveitava o período de soninho da minha primeira filha, que por sorte dormia muito, diferente dos outros, para escrever meu doutorado. Então, esse tipo de dificuldade e outras dificuldades de ordens variadas não aparecem quando a gente pega um trabalho para ler. E eu acho que a gente precisa ter uma sensibilidade para isso. É claro que se uma dessas pesquisadoras está com um bebê de 2 meses e só pode falar naquele horário, que eu vou fazer de tudo para que ela esteja naquele horário que é possível para ela, né? Então, como organizadora. Mas eu acho que a gente precisa ter uma sensibilidade. Eu acho que as mulheres... Fico feliz com essas muitas iniciativas que estão acontecendo, inclusive para a gente afastar essa imagem clássica de que as mulheres concorrem entre si, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode ter uma relação de cooperação, mulheres e homens, né? Enfim, pessoas não binárias, enfim, independente do gênero, a gente pode ter uma relação de cooperação na carreira acadêmica em filosofia, e eu acho que esse pode ser um começo. Então, eu fico feliz com todas essas iniciativas e com a minha, digamos assim, recente entrada nesse mundo dos feminismos e do pensamento sobre a reescritura do caminho, convidada por meus alunos e alunas.
Maravilha, Tessa. Bom, você está se referindo a esse evento Pensadoras Futuras do Presente, né? Que vai,
sim,
acontecer nos dias 6 e 7 online.
Sim.
Pela transmitido, estou aproveitando aqui para divulgar também para as pessoas assistirem, transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UNB. E aí vai ter essa mesa de abertura, cujo tema é Prêmio Filósofas, Uma Ideia e um Debate. Professora Carolina Araújo, Beatriz Sorrentino Marques, Marília Pisani e Tessa Lacerda. Então, fica aí o convite para as pessoas assistirem. E, bom, queria agradecer, Tessa, a sua participação no nosso podcast. Você falou coisas muito interessantes e urgentes também. E, bom, fica aí também o convite para as pessoas conhecerem a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas no site. São compilados vários projetos, tanto de feminismos, quanto desse tema do resgate das mulheres na história da filosofia, né? Eu citei dois aqui, mas tem vários outros. E, enfim, acho que é isso. E conheçam também o podcast do PPGLM.
Eu que agradeço, Carmel. A você, ao Jonathan e ao PPGLM.
Obrigada.
Este podcast foi editado por Jonathan Souza.